No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Saudações e que a força esteja com vocês. Este sábado 19 de dezembro de 2015, o Capitão Edson Júnior, direto de algum planeta distante no outro extremo da galáxia, junto com sua equipe de combatentes bravos e guerreiros do espaço, estão tomando seu espaço agora no rádio. Estamos chegando, invadindo o planeta Terra com Feijoada Completa deste sábado. E você vai ter muita coisa importante nesse programa de hoje. Programa que está na semana de estreia de Star Wars, O Despertar da Força, o episódio 7, que muita gente já foi ao cinema. Não vamos dar spoiler. Inclusive, nem é esse o tema do nosso quadro de cinema do programa de hoje. Não é, tá? Não, vamos falar. Você vai ao cinema, vai assistir, depois a gente conversa. Mas que é um belíssimo filme, com toda certeza é, porque tem muita coisa bacana aí. E Star Wars 7, O Despertar da Força, é. Vamos combater a Primeira Ordem, é. O Antigo Império agora foi substituído pela Primeira Ordem, né? Um grupo de pessoas malvadas, enfim, né? Toda aquela história do lado sombrio da Força. E não temos mais Darth Vader, mas temos, enfim, né? Temos muita coisa bacana, né? Star Wars, tá aí. John Williams com esse tema fantástico, composto em 1977 para esse clássico do cinema, né? Clássico dos personagens de George Lucas. No programa Feijoada Completa de hoje, nós vamos falar de saúde. É um assunto importantíssimo aí, que tem sido muito falado esses dias. É o Zika vírus, né? Exatamente, o Zika vírus, que não veio do espaço sideral, viu? Veio por aí, um mosquitinho chamado Aedes aegypti. Pois é, nós temos agora que combater. O nosso império atual é o Aedes aegypti, né? Temos que combatê-lo de todas as formas. Então vamos juntar os nossos bravos guerreiros e vamos usar a força, que na verdade é acabar com a água parada, né? Com todas essas coisas ruins que podem fazer com que o mosquito se prolifere. E vamos combater o Aedes aegypti. E vamos falar do Zika vírus no programa de hoje, porque ele está incomodando muita gente, inclusive com essa questão da microcefalia, que é um dos problemas seríssimos de saúde que tem sido associados ao Zika vírus. Até onde as questões que a gente tem visto aí na internet, né? Tem tanta coisa que se fala sobre esse assunto. Ah, tem. Fala-se que afeta também crianças menores de 7 anos, fala-se por aí que afeta idosos, né? Até causando problemas neurológicos. Tem muito boato, né, gente? Então devemos saber o que é boato e o que é verdade e saber como nós podemos fazer para combater esse mal, né? O Zika vírus é o nosso império e nós temos que acabar com ele. E vamos juntar os nossos guerreiros todos e combater o lado sombrio da força, que é exatamente o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de tantas doenças ruins. Mas enfim, vamos lá falar de outros assuntos também, porque o Feijoada Completa tem muito mais temas importantes. O Sérgio Camargo está aqui no estúdio, que vai trazer pra gente agora quais são os destaques do programa de hoje. Primeiro oficial Sérgio Camargo, a palavra é sua.
Permissão para participar do Feijoada Completa, comandante Edson Júnior.
Dada a permissão.
20 anos da Comissão de Direitos Humanos. Vamos saber mais sobre o trabalho desse colegiado no programa de hoje. No quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães dá dicas sobre Fernando de Noronha. Very Merry Christmas, especial de Natal do Netflix com Bill Murray. Esse é o destaque do quadro Olhares com Irã Albuquerque. Grau de investimento e seu bolso. Esse é o tema do quadro Bolso do Cidadão. Audiência da CPI dos crimes cibernéticos. Os detalhes no Corredor das Comissões. No Brasil de ponta a ponta, continuamos a falar da celebração do Natal pelo país afora. No programa de hoje, encerramos com a cidade de Natal, que não tem esse nome por acaso. No caldo cultural, o destaque é a exposição A Constituinte de 1823, acervo Memória do Mundo. Nos sons e tons, o que Beethoven tem a ver com o movimento disco music dos anos 70?
mosca. Que pousou em sua sopa.
E o grande Raulzito, Raul Seixas, com a sua mosca na sopa. Olha, que coisa, né? É, e a mosca que pintou pra nos abusar não é nenhuma mosca, né, na verdade. Mas enfim, né? A musiquinha que fala sobre o chatinho inseto que incomoda muita gente. Faz barulho, faz no ouvido da gente, mas que tá bem mais do que isso. Tá trazendo incômodos bem maiores do que esse, né? Exatamente toda essa dificuldade aí que a gente tem tido com o nosso Aedes aegypti. Aliás, que não tem esse nome porque, né? O Aedes aegypti tem esse nome porque veio do Egito, é o país do norte da África. É um dos países de origem aí do mosquito famoso. Transmissor de várias doenças, hein? É, transmissor tem o vírus aí da febre chikungunya, da dengue, a famosa dengue, a febre amarela, né? Também a febre amarela. E agora, mais recentemente, o Zika vírus. Né? E, enfim, né? Há que se discutir muito esse assunto, porque tem sido associada a questão do Zika vírus com a microcefalia, que é a má formação encefálica de bebês, né? Durante a gestação, e que pode aí trazer dificuldades muito grandes para o desenvolvimento inicial das crianças. Bom, sobre esse assunto, vamos conversar com o deputado Mandetta, do Mato Grosso do Sul. Vai falar com a gente um pouquinho sobre esse tema, ele que inclusive pediu uma comissão geral aqui na Câmara para debater esse assunto. Deputado Mandetta, prazer falar com o senhor, como vai?
Como vai, Edson Júnior, ouvintes, prazer estar aqui no Feijoada Completa. Infelizmente, para tratar de um assunto que todo mundo sabe, esse mosquito sabe da água parada, sabe o que tem que fazer, mas infelizmente, entre saber e fazer, nós temos aí um desafio enorme para poder superar essa grave doença causada por esse mosquito Aedes aegypti.
Pois é, deputado, enfim, o senhor pediu uma comissão geral, enfim, para fazer inclusive um debate aqui na Câmara sobre esse tema. De que maneira o Legislativo pode contribuir? Porque se trata de uma ação de saúde pública, depende de ações, né, do Ministério da Saúde, depende de ações dos agentes comunitários para ajudar a população a combater o mosquito. Mas do ponto de vista legislativo, do debate, da discussão, que contribuições o Legislativo pode dar para auxiliar mais a população nesse sentido?
Bom, nós aqui do Legislativo, entre vários parlamentares, nós temos aqueles parlamentares que são mais dedicados ao tema saúde, que compõem uma frente chamada Frente Parlamentar da Saúde, da qual eu exercito a vice-presidência. Logo no início, onde o Ministério da Saúde, em outubro, decretou a emergência sanitária, uma das primeiras ações que nós fizemos foi aprovar uma comissão externa para ir até Pernambuco, para se inteirar desse assunto, já que foi apresentado como uma doença nova, a microcefalia causada, provavelmente na época, depois confirmada, por esse vírus chamado Zika vírus, que também usa o mesmo mosquito Aedes aegypti. Quando estive lá em Recife, lá em Pernambuco, com as autoridades de saúde, visitando as crianças, percebendo a gravidade dos casos, aí foi muito claro nós entendermos que nós estávamos frente a uma emergência sanitária nacional e internacional. Por quê? O número de crianças que nascem com microcefalia no Brasil todos os anos é em torno de 150, 140, 160. Isso desde que começou a ser medido. De repente, de agosto, setembro e outubro, quando decretou a emergência, nós já estávamos em 2 meses com quase 500 casos. E foram aumentando a uma razão de 700 casos por semana, a ponto de nós chegarmos nessa semana já com 2.400 casos.
Pois é, isso inclusive o senhor falou 500, 500 ali pagou setembro, quer dizer, agora já pulou para 2.400, um aumento de 5 vezes só nos últimos 4 meses.
E devemos fechar esse ano, em 31 de dezembro, com mais de 3 mil casos. Sendo que no primeiro semestre desse ano de 2015, de janeiro a julho, nós tivemos um número baixíssimo, um número esperado, 75 casos em 6 meses e 3 mil casos nos outros 6 meses. O que faz com que a gente projete para o ano que vem, principalmente se este vírus, que ele viaja, a pessoa vai até o Nordeste, pega a doença, volta para Brasília, ou vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, essa mobilidade das pessoas, o mosquito dessas cidades vão se contaminando. Se nós tivermos epidemia com Zika vírus no centro-sul do Brasil, onde está a maior parte da população, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, a gente imagina que se for a mesma incidência que ocorreu no Nordeste, nós possamos vir a ter aí um número absurdamente elevado de microcefalia.
Uhum.
Então, isso fez com que a Câmara começasse imediatamente um grupo de trabalho para responder essa pergunta que você fez. O que pode a Câmara fazer?
Sim.
A primeira função que a gente teve foi exatamente hoje na votação do orçamento, onde mesmo fora do período de apresentação de emendas ao orçamento, nós conseguimos criar uma rubrica orçamentária, um dinheiro específico para o enfrentamento das Zika vírus, uma vez que os gastos públicos são enormes para dar conta da gravidade desse problema.
O que é um passo importantíssimo, né, deputado? Colocar uma rubrica específica no orçamento é um passo gigantesco, eu acho, nesse sentido, para o Ministério da Saúde aumentar a sua verba, exatamente para ter uma verba específica para essa questão. Agora, deputado, a questão da pesquisa também é um ponto importante. A gente tem visto algumas iniciativas interessantes, como aconteceu, por exemplo, a questão da soltura dos mosquitos criados, né, modificados geneticamente, para não absorver o Zika e para poder, inclusive, se reproduzirem com os mosquitos que têm a possibilidade de ter o vírus. Quer dizer, eliminando aí um pouco da população dos mosquitos transmissores. Esse tipo de iniciativa é muito importante e tem, inclusive, tido alguns resultados nas áreas locais onde tem sido feito esse tipo de trabalho. É possível aumentar a verba de pesquisa, especialmente nas universidades públicas, para poder termos mais iniciativas nesse sentido, deputado?
Isso foi uma das razões da gente ter chamado essa comissão geral ontem no plenário geral da casa, no plenário Luiz Guimarães, onde foi convidado a Fiocruz, que tem a linha de pesquisa com a estratégia deles, foi colocar junto, soltar no meio ambiente um tipo de mosquito irmão gêmeo do Aedes aegypti, mas que tem lá uma bactériazinha que não deixa com que o vírus seja transmitido no mosquito. Uhum. Então, modifica geneticamente o mosquito. Teve aqui a Fiocruz ontem dizendo a frase que ela está na pesquisa e solicitando a linha para que eles possam ampliar.
Sim.
Também esteve aqui ontem o ministro da Saúde, onde nós cobramos do ministro porque existe já a vacina da dengue, que já foi aprovada pelo México e está aguardando liberação aqui, junto à Anvisa. Estão cobrando agilidade na análise dessa vacina, porque isso daí já é para aplicar nos seres humanos, para ver se a vacina protege essas cidades de grandes epidemias.
Uhum.
Também ontem nessa comissão geral, também ligada à área de pesquisa, colocamos ao ministro que se aproxime do CDC, que é o Centro de Doenças Norte-Americano, e do Sistema de Saúde Inglês, para que o Brasil proponha um convênio de desenvolvimento mais rápido de uma vacina para o Zika vírus.
Uhum.
Igual foi feito na época daquela gripe, H1N1, que fizeram uma vacina para aquela gripe no intervalo de 6 meses, eu não sei se vocês lembram.
Sim, sim.
Então, nós tentar acelerar ao máximo, porque as mulheres continuarão engravidando e vão contar com a sorte de não ter essa doença no primeiro trimestre, quadrimestre.
Agora, mesmo com...
E também cobrando do Ministério uma campanha que até que a presidente vá em rede nacional ou o ministro da Saúde, porque nós estamos sofrendo do outro lado, as mulheres, os casais jovens, os avós, uma crise de desinformação. Tem muito boato, tem muita gente falando e precisa que a autoridade sanitária coloque e pacifique o assunto, porque a gente está vendo que tem uma desinformação muito grande, muito generalizada, do que as pessoas podem fazer. Já tem hoje faltando repelente só em mercado negro, enfim, situações que precisa que a autoridade sanitária brasileira venha a público para pacificar um pouco a opinião pública.
Muito bem, deputado Mandetta, que é do DEM, do Mato Grosso do Sul. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Sucesso aí nesse trabalho, nessa empreitada que a Câmara certamente vai junto com o governo, junto com as organizações, entidades como a Fiocruz, enfim, tantas organizações importantes, né, que cuidam, que ajudam a cuidar da saúde da população brasileira, entidades de pesquisa, universidades e tudo mais, que a gente consiga, numa grande frente, fazer um combate aí realmente efetivo ao Aedes aegypti e, especialmente, tentando eliminar aí, ou pelo menos reduzir bastante essa incidência do Zika vírus no Brasil, que tanto tem causado mal, especialmente aos nossos bebês. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, deputado.
Eu que agradeço, e a única mensagem de certeza que a gente pode dar à população agora é que cada um faça a sua parte, porque a única arma que nós temos no momento é combater o mosquito, até que a ciência, a medicina consiga outras armas mais úteis, mais fáceis para que a gente possa enfrentar. E aqui na Câmara nós vamos continuar no debate, já deu entrada aqui, eu dei entrada no projeto de lei dobrando o tempo de licença maternidade para as mães que tenham filhos com microcefalia, porque é muito difícil esse primeiro ano. Uhum. Tem outros projetos que aceleram o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, porque principalmente no Agreste, do Pernambuco, do Nordeste, muitas mães de baixíssima renda com crianças que demandam muito, a abertura de centros de tratamento, porque essas crianças muitas vezes não andam, não falam, podem ter problemas de visão, então é um quadro muito grave. Acompanhamento escolar para as crianças que possam ter apenas pequenas lesões, e para os adultos que têm algumas formas graves de doença, que a gente tenha leitos de CTI. Esse é o papel da Câmara, esse é o papel que a gente vem desempenhando. Estamos atentos, colocamos mais recursos para esse enfrentamento dessa doença, e vamos continuar o debate e vamos torcer para que esse ano não tenhamos epidemias de Zika vírus nos grandes centros brasileiros. Obrigado, Edson. Um abraço a todos aqui do Feijoada Completa. E vamos rezar, vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida que bote seu manto sobre o Brasil. Feliz Natal a todos e que o ano que vem a gente possa voltar com notícias melhores.
Com certeza. Grande abraço aí, deputado Mandetta, participando com a gente, deputado que é do DEM, do Mato Grosso do Sul, e falando uma coisa importante, né? No momento, o que se pode fazer mais importante, especialmente a população, é combater o mosquito, né? É água parada, aqueles conceitos que a gente já conhece, né? Do mosquito da dengue. Agora, uma preocupação a mais, porque o Zika vírus realmente é uma doença bastante séria, e principalmente para a gestante, né? Então, o cuidado em combater o mosquito é sempre o primeiro ponto, o ponto mais importante aí que a gente pode fazer, e depende, isso aí depende de nós.
Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar.
E Gilberto Gil, Tenho Sede, uma belíssima canção do grande Gilberto Gil, né? Essa música foi usada uma época aí para campanha, né? Uma campanha de combate ao mosquito da dengue, né? Onde o mosquitinho cantava isso aí, né? Traga-me um pouco d'água, tenho sede, essa sede pode me matar. Se você não der água para o mosquito, ele vai morrer, não se reproduz. E exatamente era esse mote da campanha, que usava essa música do Gil, né? Uma versão mais estilizada e tal, mas era essa a versão. É uma bela música, uma bela canção, né? Tenho Sede, uma música lindíssima aí do Gilberto Gil. Essa versão que a gente está ouvindo é do acústico, né? Do álbum acústico, que foi lançado aí no início dos anos 90. Quando vai chover. Pois é, vamos continuar nossa conversa aqui sobre Zika vírus, né, essa doença que tem assustado a população brasileira, né? Vamos conversar agora com o Dr. Dalci Albuquerque Filho, infectologista do Centro de Infectologia aqui do Distrito Federal. Então, nós, como integrante da Sociedade de Infectologia, aliás, do Distrito Federal, nós vamos conversar com ele agora sobre esse assunto. Doutor Dalci, prazer falar com o senhor, prazer em tê-lo no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Prazer é todo meu, obrigado.
Doutor Dalci, enfim, tantos boatos que a gente viu na internet, que disseram muita coisa, vídeos espalhados por aí que viraram verdadeiros virais, aliás, por falar em vírus, né? Enfim, mas o que, que é verdade? O que, que você tem certeza sobre essa questão do Zika vírus, inclusive a sua ligação com a microcefalia?
Bom, o que a gente tem de verdade é que é um vírus, é uma doença nova que está circulando no Brasil esse ano. É transmitida pelos mosquitos Aedes, especialmente o Aedes aegypti. Ela tem uma fase aguda, que é uma doença até relativamente branda, que a característica principal é uma febre baixa, um vermelhão, um rash cutâneo e o olho vermelho, um pouco de dor articular, que dura 5 a 7 dias. A complicação, o fator complicador para uma doença que a princípio parecia branda, uma doença que praticamente não tem hospitalização, não tem letalidade quase nenhuma, é que mulheres grávidas, principalmente no início da gravidez, que desenvolvem esse quadro agudo neste momento, elas podem transmitir, claro, o vírus para o feto, e esse vírus afeta a formação do sistema nervoso central, afeta o cérebro do feto. Então, essa criança vai nascer com o crânio diminuído, que é a microcefalia, que é o sinal dessa má formação congênita, e pode ter problemas de vários níveis, no presente e no futuro, desde pequenos retardos mentais até lesões motoras. Isso, claro, vai depender do grau da lesão cerebral.
Uhum. Agora, como é exatamente essa má formação do crânio? O tamanho é visivelmente menor do que o crânio normal, que seria esperado para um bebê daquela idade?
Sim. Agora, se tiver muito próximo do... Porque a gente considera como linha de corte geral 33 centímetros numa criança a termo. Para uhum. Zika vírus baixou-se um pouquinho, botou 32. Então, às vezes a olho nu, principalmente no momento do nascimento, isso pode chamar um pouco, realmente pode chamar um pouco a atenção. Mas isso, claro, isso é um diagnóstico médico. A criança será avaliada pelo neonatologista, pelo pediatra de sala de parto, e em seguida no berçário, até fechar o diagnóstico de microcefalia. E fechado o diagnóstico, a gente vai ver se essa microcefalia é ou não relacionada ao vírus Zika.
Uhum.
Que existem outras, muitas causas de microcefalia.
Sim, sim. Agora, doutor, o senhor falou de vários níveis, né, de comprometimento que pode acontecer em função da microcefalia. Mas é possível corrigir alguns desses problemas ou muitos deles podem deixar sequelas para o resto da vida?
Olha, muitos deles vão deixar sequelas para o resto da vida.
Uhum.
Porque é na formação do cérebro, na formação do sistema nervoso central. Então, a microcefalia, na realidade, é o que nós chamamos tecnicamente de um sinal. A cabeça fica menor porque o cérebro não cresce, porque
uhum.
ele está lesado pelo vírus, e com isso o crânio fica menor. Então, é uma maneira de chamar atenção para essas lesões. Então, isso, como eu falei, vai variar muito. Algumas dessas alterações até poderão ser minimizadas ou até quase corrigidas com fisioterapia, com acompanhamentos, fonoaudiologia. Essa criança vai ter que ser acompanhada por um neurologista. Então, você pode minimizar o problema. Agora,
uhum.
a princípio, são lesões de difícil reversão.
Agora, enfim, hoje em dia, a grande saída ainda é a prevenção. No caso das mulheres que são grávidas ou que estão começando aí a gestação agora, tem pouco tempo de gestação, ou mesmo as que estão com a gestação mais adiantada, doutor, a prevenção é essa mesmo, tem que usar a roupa de manga longa, a melhor maneira ainda é tentar evitar a picada do mosquito, né?
Sim, claro. A melhor maneira é evitar a picada do mosquito e a melhor maneira ainda é evitar ter mosquito em casa.
Uhum.
Então, evitar os criadouros do mosquito. Essa é essa orientação que a gente já dá há muitos anos, pensando na prevenção de dengue, pequenos reservatórios d'água, grandes reservatórios d'água, principalmente aqueles que estão muito próximos ou dentro da residência. Essa é, positivamente, a melhor forma de prevenção.
Uhum.
Complementar ela pode ser complementada com esses cuidados que você falou, uso de repelente, roupa de manga curta, os repelentes ambientais, que são aqueles que a gente coloca na tomada, ou então um antigo espiral, ou uma série de outras formas. Mas realmente a forma mais efetiva é você evitar os criadores do mosquito Aedes.
É porque você evita a reprodução dele, né?
Sim, exatamente.
É a grande questão. Agora, doutor, o Aedes, esses mosquitos do gênero Aedes, o aegypti, o Haemoptysis, enfim, eles são de viagens longas, ou seja, é o criador que uma pessoa deixa em determinado local pode transmitir a doença lá na frente? Ou eles viajam muito?
Veja bem.
Ou eles são como os flebotomínios, por exemplo, que são mosquitos mais locais, olha, viajam menos?
Ele não faz voos longos, ele não é um avião transatlântico. Mas dentro de uma comunidade com residências muito próximas, uhum, ele pode, atrás de uma pessoa para se alimentar, ou atrás de um criador, através de pequenos voos, fazendo escala, como um avião pequeno, por exemplo, uhum, ele pode chegar a uma longa distância.
Sim.
E a gente não pode esquecer que as duas coisas são instintivas. A primeira delas é o alimento do sangue para a fêmea, que vai maturar os ovos, e o segundo é o local onde tem a água para colocar os ovos. Então ela vai sair, vamos falar assim, desesperada atrás das duas coisas, porque faz parte do ciclo reprodutivo dela.
Uhum.
Então, mesmo que ela não atravesse uma rua inteira, ela pode atravessar uma rua inteira de casa em casa, de ponto em ponto. Por isso é que é importante que a gente evite, pelo menos, que a gente tenha certeza que se fale dos grandes criadores, dos grandes depósitos de vírus, mas vamos garantir, antes de falar isso, que em torno da nossa casa ou dentro da nossa casa não tenha um possível criador, que, digo mais, para o mosquito é o criador preferencial.
Uhum. Agora, no caso das pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de água, como, por exemplo, águas de animais, que às vezes fica ali no cantinho e tal, trocar periodicamente para poder eliminar esses criadores?
Sim.
Seria de quanto em quanto tempo aconselhável? De duas em duas horas? Três em três horas?
Caixa d'água.
Uhum.
Tá? Se você tem uma caixa d'água, que é inevitável ter caixa d'água.
Tem que tampar,
ela deve,
né,
ser hermeticamente fechada.
Uhum.
Tá? Se possível, com uma tela ou uma lona ou um plástico amarrada com borracha, com um elástico, de maneira ela ficar hermeticamente fechada. Colocar tábuas, telhas, pouco adianta, porque a gente é só olhar o tamanho do mosquito e ver que ele vai passar pelo vão dessa tábua ou da telha. Reservatório para alimento de animais. No máximo, a cada 2-3 dias, ele deve ser esvaziado e escovado.
Uhum.
Tá? Porque o Aedes, ele não coloca o ovo dentro d'água, ele coloca o ovo na borda seca, para que esse ovo seja coberto com água, vamos dizer assim, no futuro. Então, a cada 3 dias, por exemplo, tá, esvaziar esse reservatório e escovar bem as bordas. Se possível, lavar com água e sabão. Agora, o importante é escovar, porque o ovo fica ressecado e bem colado na borda.
Uhum. Muito bem. Aí, doutor Dalci Albuquerque Filho, que é da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, médico infectologista. Doutor Dalci, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte. Aí fica dicas importantíssimas para que a gente possa aí buscar prevenir, que realmente ainda é o melhor remédio. Aliás, certamente é o melhor remédio de todos nesse assunto, esse assunto do Zika vírus, que tem assustado tanto a população brasileira. Doutor, muito obrigado pela participação e um grande abraço.
Tá, de nada. Eu é que agradeço a oportunidade. Até logo.
Ok, até logo. Tá, a participação do doutor Dalci Albuquerque Filho, falando aí pra gente algumas dicas importantes. Portanto, se você tem cachorrinho em casa, gatinho, enfim, né, troque a água periodicamente e lave a vasilha, né, amigão? Só trocar água não adianta. Tem que lavar a vasilhinha do bichinho. Até porque o seu cachorro bebeu uma água mais limpa, né? Então tem que lavar a vasilha. E também porque você vai prevenir aí a presença de criadores do mosquito Aedes aegypti. E nem só Aedes aegypti, tem também o Aedes haemoptysis, que também antigamente tinha um apelido de tigre asiático. É mosquito que também transmite algumas doenças sérias aí, inclusive o Zika. Então é importante aí a gente ter esse cuidado. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.